UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ouvindo o programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos e nós vamos juntos até o meio-dia, ok? Bom, a degeneração macular relacionada à idade é apontada pela Organização Mundial da Saúde como principal responsável pela cegueira em países desenvolvidos. Além de pouco conhecida, a doença é pouco estudada no Brasil. A doutora pela Faculdade de Medicina aqui da UFMG e atual professora da Universidade Federal do Pará foi a primeira a relacionar a doença ao fator genético. E é com ela que nós vamos conversar agora, a professora Luciana Negrão Almeida, que está ao telefone e nos atende gentilmente nesse momento. Bom, professora, antes de tudo, muito obrigado pela presença e um bom dia, professora.
Bom dia, Elias. Eu que agradeço a oportunidade de falar.
Ok. Professora, vamos do início, assim, explica pra gente o que, que é a degeneração macular relacionada à idade, hein, professora?
Bom, a degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome já diz, é uma doença que se dá na mácula. A mácula é uma região da retina do olho, que é a região central, onde nós temos a melhor qualidade de visão. Então, à medida que o paciente envelhece, é uma doença que está relacionada, como o próprio nome já diz, também à idade.
Sim.
O paciente, a partir de mais ou menos 55 anos, começa a apresentar uns depósitos nessa região da mácula, prejudicando a visão desse paciente. O principal sintoma é, muitas vezes, uma visão um pouco torta. Você olha numa linha, a linha fica torta no centro, então aparece uma mancha escura no centro, bem no centro da visão.
Sim.
E aí a gente já começa a notar que esse paciente pode estar desenvolvendo a degeneração macular. Mas o que é mais importante nesse processo é que o exame oftalmológico de rotina nesses pacientes acima de 55 anos, principalmente pacientes que têm familiares com essa doença, é muito importante, porque nós podemos conhecer, nós podemos identificar precocemente essa doença, mesmo que o paciente muitas vezes não tenha sintoma.
Professora, esse exame é um exame especial ou faz parte daquela checagem que a gente faz junto ao oftalmologista?
É um exame um pouquinho mais aprofundado, porque precisa ser feito o exame do fundo do olho. Então, precisa pingar colírio para poder examinar o fundo do olho. Em geral, o oftalmologista geral faz esse exame, mas muitas vezes a gente faz uma consulta de rotina sem dilatação. Então, precisa dilatar e fazer o fundo do olho. E o médico que é mais especialista nisso é o médico especialista em retina.
Ok. Professora, agora vamos falar um pouco da pesquisa da senhora, né? Como é que nasceu esse interesse da senhora, né? A pesquisa sempre traz também um interesse nosso, pessoal. Como é que nasceu o interesse da senhora por essa doença?
Na verdade, Elias, esse tema foi me doado gentilmente pelo Dr. Márcio Neme, que é um dos oftalmologistas que mais conceituados nessa área da retina, no Brasil inteiro, especialmente em Belo Horizonte. E ele, junto com o Dr. Luiz Armando, que foi meu co-orientador, que também é professor da faculdade, chefe de serviço lá onde nós fizemos a pesquisa, eles me doaram de presente esse tema, que foi um tema muito, muito interessante, porque no mundo inteiro já estavam fazendo essa pesquisa, relacionando a genética com a degeneração macular, mas no Brasil ninguém havia feito ainda a pesquisa, então nós fomos o primeiro grupo a fazer essa pesquisa no Brasil.
Puxa, isso foi quando, professor?
Nós iniciamos a pesquisa em 2007.
2007.
E aí, a idealização do tema em 2007, a pesquisa em si foi iniciada em 2008, e nós concluímos, assim, por volta de 2010, já estava bastante avançado, e 2012 foi a minha defesa, né?
Ok. Professora, a doença, ela tem uma cura, tem um tratamento, como é que é?
Bom, atualmente a doença, ela é dividida em classificada mais ou menos em três ramos, né?
Sim.
Tem a doença precoce, a doença úmida e a doença seca. A doença úmida é a única que nós ainda temos algum tratamento, que é um tratamento com injeção de uma substância dentro do olho e que, revolucionariamente, de uns 10 anos para cá, a gente consegue controlar e ganhar um pouquinho de visão. É uma doença bastante séria, porque o controle dela é muito difícil. Então, ela precisa ser diagnosticada precocemente para que a gente consiga tentar controlar ela, mas assim, não necessariamente curá-la, sabe? Uhum. A doença seca, a gente ainda não tem tratamento.
Não tem tratamento. Uhum.
Então, precisa realmente fazer um controle precoce. E o mais importante dessa questão da genética,
sim,
é que a gente consegue relacionar essa doença com alguns outros fatores. Por exemplo, o tabagismo, a obesidade, são fatores externos, né, ambientais, que atuam no ser humano, atuam no paciente e podem piorar a doença. Então, por exemplo, se o paciente apresenta essa carga genética que tem predisposição ao desenvolvimento da doença, e é fumante e é obeso, a chance dele ter a doença é muito maior. Então, por isso que é importante a gente também ter esse controle desses outros fatores, né?
Okay.
O paciente precisa, se a gente nota alguma coisa no fundo do olho, esse paciente tem uma alteração genética, ele precisa parar de fumar o mais rápido possível.
Sim, sim.
Entendeu? Ele precisa emagrecer o mais rápido possível. Então, é importante essa parte da genética para a gente conseguir tentar prevenir de alguma forma o aparecimento precoce ou aparecimento grave, da doença mais grave.
Uhum. Professora, vamos aproveitar, a senhora falou, né, da parte genética, que inclusive é a pesquisa da senhora. O fator genético, quando falamos em fator genético, é o quê? É hereditário, é na família, se tem algum caso? Como é que a gente pode pensar isso?
Nós já sabíamos que essa doença estava relacionada com a genética, porque os pacientes que apresentavam filhos,
isso,
irmãos, geralmente poderiam desenvolver a doença mais facilmente. Então, assim, por exemplo, gêmeos desenvolveram a doença.
Sim.
Então, a gente sabia que tinha um caráter genético, só não tinha identificado que genes que eram esses. E sim, tem um caráter hereditário, quer dizer, passa de pai para filho. Não é como, por exemplo, a cor dos olhos, que é determinada pelo gene. Ou,
sim,
por exemplo,
sim,
doenças graves, tipo doenças que a gente consegue, tem uma doença de Stargardt no olho, que um paciente com doença vai ter um filho com doença. Não é assim tão determinante, mas tem uma predisposição muito maior. Não sei se você conseguiu,
sim, claro,
entender.
Uhum. Quer dizer que se eu tenho a doença, meu filho terá, né?
Não,
mas é bom ficar
atento.
Mas
ele tem uma chance maior.
Maior de ter. Aliado aos fatores ambientais que a senhora colocou, né? Que é a obesidade e o fumo, não é isso, professor?
Exatamente.
Tá, ok. Bom, são 10h44, nós estamos falando ao vivo com a professora Luciana Negrão Almeida. Ela é professora da Universidade Federal do Pará, mas ela desenvolveu o doutorado dela aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, e a pesquisa é relativa à degeneração macular relacionada à idade, e relacionou, né, essa doença com a questão do fator genético. Professora, nós nos assustamos um pouco aqui na rádio quando a gente foi fazer uma pesquisa e vimos que a doença é apontada pela Organização Mundial de Saúde como principal responsável pela cegueira em países desenvolvidos. É isso mesmo, professora?
É a principal responsável pela cegueira em pacientes idosos.
Pacientes,
né? Na população idosa,
tá.
Uhum. É a principal responsável por cegueira, sim, em países desenvolvidos. Em desenvolvimento é a terceira causa.
Sim, então realmente é uma doença que está calada aí, mas que está funcionando, que acontece. Né,
é uma doença muito prevalente que nós falamos, né? Uma doença que é com, sabe, pressão alta,
sim,
do,
sim,
corpo,
uhum, uhum,
que é muito frequente. A degeneração macular na população idosa e nos seus vários estágios, ela é muito frequente também. É lógico que a maioria dos pacientes apresenta a forma precoce e a forma seca. Não é a forma úmida, que é uma das mais graves, que baixa muito a pressão. Mas ela é muito prevalente, é uma doença que realmente, que acima dos 55 anos, muito prevalente. E como a nossa população está ficando cada vez mais velha, cada,
isso,
vez mais idosa,
uhum,
essa doença tende a aumentar em número, né?
Ok. Professora, para a pessoa que está nos ouvindo, que sintomas, né, que às vezes a gente sente nessa, na nossa visão, que a gente pode começar a identificar e que podemos, inclusive, procurar um oftalmologista com relação à degeneração?
O principal sintoma, como eu falei anteriormente, chama-se metamorfopsia. Quer dizer, é a visão de linhas tortas. Então, você está lendo um livro e a letra bem do meio da sua visão está meio torta. Ou você olha para uma grade e as grades,
isso,
aparecem meio tortas. Isso é um sintoma muito frequente. E o outro sintoma é uma mancha mesmo no meio da visão, assim, bem no campo,
bem no,
visual,
no campo visual,
bem no centro.
Sim, uma mancha escura, professora.
Uma mancha escura, isso.
Tá, ok. Professora, e de agora em diante, como é que anda a pesquisa? A senhora continua trabalhando em cima desse assunto? Como é que é?
Nós demos continuidade à pesquisa fazendo a associação dos genes com o tratamento, né, que foi conduzida pelo Dr. Márcio e Dr. Luiz Armando também, junto com o Dr. Carlos Eduardo Veloso. E nós observamos que tem uma relação de tratamento com o gene. E essa pesquisa, ela segue em andamento aí na faculdade. Eu estou atuando à distância.
Sim.
E para a gente continuar vendo essa questão, principalmente relacionando os fatores genéticos com o tratamento, né?
Sim.
De que forma o gene está influenciando o tratamento desses pacientes.
Professor, em termos de saúde pública, né, o que precisa ser feito para diminuir os índices da doença?
Pergunta bem complicadinha.
Pois é, mas a gente tem uma falha aí no sistema de saúde relativo à questão da oftalmologia, professor? Não sei, né? Eu fico pensando sempre, as pessoas falam da obesidade, falam, né, de doenças, né, cardíacas, mas a oftalmologia não é muito levantada, não são muito levantadas as questões, né, professor?
O acesso à oftalmologia é um pouquinho mais difícil na política, na medicina pública, né?
Uhum.
Mas, assim, o serviço de São Geraldo é um serviço muito bom, que dá assistência a esses pacientes. O grande problema é que o tratamento dessa doença, da forma úmida, é um tratamento muito caro.
Sim.
Caro mesmo. A substância que a gente usa é muito cara. Então, é muito caro para o governo. Tem algumas faculdades, alguns hospitais que estão entrando, estão fazendo um acordo com o governo, muito nessa área da pesquisa, quer dizer, o governo subsidia a pesquisa nesses pacientes, fazendo uso da medicação, comparando com outras medicações, mas ainda assim é um passo largo que a gente vai ter que trabalhar para que isso aconteça. Não é muito fácil ter acesso a esse tratamento, não. Ter acesso ao diagnóstico, eu diria que talvez não seja tão difícil, sabe? Porque
Sim.
fazendo no fundo de olho, e aí no São Geraldo, os pacientes são muitos pacientes atendidos. Mas o tratamento ainda é uma situação difícil da gente resolver por conta do valor do medicamento.
Tá bom, ok. Professora, quem quiser ter acesso à pesquisa da senhora, está disponível, a gente pode acessá-la? Como é que é, professora?
Ela está disponível no site que onde nós publicamos os artigos, né, que chama PubMed, é um site focado para artigos científicos.
Sim.
E recentemente teve uma reportagem também aí no jornal do UFMG.
Isso.
Nós estamos trabalhando num artigo que vai provavelmente sair numa revista de mais acesso, que chama Universo Visual. Mas, assim, para a pesquisa em si, na íntegra, também tem na biblioteca aí da UFMG, né?
Uhum.
Fica, a tese inteira está aí para quem quiser dar uma olhadinha.
Tá bom. Ok. Professora, mais uma vez, muito obrigado em nome dos nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa. Tá bom, professora?
Muito obrigada. Agradeço imensamente.
Tá, joia. Bom dia, professora.
Bom dia, Elias.
Tá, joia. Nós conversamos ao vivo, né, com a professora Luciana Negrão Almeida, ela que é doutora aqui pela Faculdade de Medicina da UFMG e atualmente é professora da Universidade Federal do Pará. Né? Ligamos para ela, ela nos atendeu lá no Pará, gentilmente, né? E nós falamos a respeito da degeneração macular relacionada à idade. É uma doença que ela é responsável, segundo a Organização Mundial de Saúde, a professora confirmou, pela cegueira em pacientes idosos nos países desenvolvidos. É a principal responsável pela cegueira, o principal motivo. E a importância, né, do exame de fundo de olho e você ficar atento a essa questão genética também. Não é determinante, a professora falou, mas é um sintoma, é um sinal. Inclusive, a pesquisa dela vai um pouco por aí, né, vai por aí, relacionar a doença ao fator genético. Então, é importante você ter essa abertura com o seu médico, principalmente, né, o oftalmologista, no caso, para poder saber mais detalhes sobre esse assunto. E para saber mais, tem mais aqui, ó. O link da pesquisa está disponibilizado no nosso Twitter, no Twitter da Rádio UFMG Educativa, tá bom? twitter.com/UFMG Educativa. Então vai lá, vai no arroba, né? Arroba UFMG Educativa, você já encontra no Twitter o link da pesquisa da professora.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.